Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
O quadro Ciência no Rádio fala hoje sobre fenômenos relacionados ao planeta Saturno. E quem vai trazer essas informações para a gente é a Josina Nascimento. Ela é formada em Física, tem doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação e é pesquisadora, divulgadora do Observatório Nacional, responsável desde 1980 pelos cálculos e edição do Anuário do Observatório Nacional, que é uma publicação anual que tem uma larga distribuição aqui no nosso país. E a gente tem que dizer também que ela é super popular por falar de observação do céu. Josina, um bom dia, seja bem-vinda ao nosso quadro.
Bom dia, é sempre um prazer e uma alegria falar para o Ciência no Rádio, falar para os nossos ouvintes.
Vamos começar pela chamada oposição de Saturno. Embora a gente esteja em ano eleitoral, não tem nada a ver essa oposição com política, né, Josina?
Não, gente, eu nunca percebi que essa palavra oposição tem esse significado. Oposição, no sentido astronômico, é quando a gente vê, vamos ver assim, vamos ficar de fora do sistema solar, né?
Sim.
Sol, Terra e o planeta. Então, a órbita de Saturno é bem distante da órbita da Terra, né? Exterior à órbita da Terra, como a gente diz. E quando Saturno fica na situação que você tem Sol, Terra no meio e depois o planeta, no caso Saturno, é oposição. Quando fica do outro lado, é como se fosse a Lua cheia,
sim,
né? Então, o planeta fica totalmente iluminado. Ele fica também como se fosse a Lua cheia, né? Na hora que o Sol se põe, ele nasce, então ele fica a noite toda no céu, né? Ele pode ser observado durante toda a noite. E à medida que os dias vão passando para além dessa data da oposição, que foi o dia 14 de agosto, na hora que o Sol se põe, ele já está cada dia um pouquinho mais alto, porque ele nasceu antes do Sol se pôr.
Muito bem.
Então, a oposição é isso. O contrário é a conjunção. Quando você tem Terra, Sol e planeta. E aí você não vê o planeta. É como se fosse uma lua nova. Você não vê o planeta.
Entendi. Então, na oposição, na verdade, o planeta não está, entre aspas, do outro lado do Sol para a gente, na nossa perspectiva?
Da nossa perspectiva, ele está como se fosse assim... ele está do outro lado do Sol, está querendo dizer, ele está totalmente iluminado pelo Sol e nós estamos vendo, porque a gente está no meio.
Sim.
Na conjunção, não. Na conjunção, ele está totalmente iluminado pelo Sol, mas nós estamos antes do Sol, então a gente não está vendo, porque a gente fica Terra, Sol e planeta, e aí a gente não vê o planeta.
Muito bem. E a oposição de Saturno tem alguma particularidade, Josina?
No caso do Saturno, que é um planeta, né, mais querido por ter, né, esses anéis, a gente vai notando que a cada ano, quando ele está em oposição, você tem esse plano, né, dos anéis, ele vai ficando inclinado. Então, vários astrofotógrafos, né, normalmente são astrônomos amadores e astrofotógrafos, eles foram fazendo... A oposição de 2020, 2021, de 2022, e esse plano dos anéis ele vai ficando cada vez mais inclinado. Então,
sim,
eu acho que em 2025, esse plano dos anéis ele vai estar perpendicular a nós e a gente vai olhar para Saturno e praticamente não vai ver os anéis.
Muito bem. E a frequência desse fenômeno da oposição está perto de ser anual?
Ele é perto de ser anual por conta do dia do tempo, né, que essas oposições acontecem, que a gente chama período sinódico, que é o período em que uma mesma configuração se repete, né? Ele tem a ver com o movimento da Terra e tem a ver com o movimento do planeta. No caso do Saturno, essas oposições elas acontecem a cada 378 dias terrestres.
Sim.
Então, é sempre com uma diferença de um pouquinho de perto de um ano, né? Então, em 2021, a oposição foi dia 2 de agosto, esse ano foi 14 de agosto, em 2023 vai ser 27 de agosto. Então, é perto, né, de um ano.
Muito bem.
E agora, a gente vai, mesmo agora, né, depois da oposição, a gente vai continuar vendo Saturno no céu. É interessante falar que Saturno é visto a olho nu. Ele, no momento, em qualquer lugar do Brasil, depois que o sol se põe, ele está um pouco alto já e não tem como confundir com outro corpo celeste, porque ele é o mais brilhante da região que ele está. Ele está na constelação de Capricórnio, onde a gente não tem praticamente estrela nenhuma que é visível. Então, Saturno, a olho nu, ele se parece com uma estrelinha que está forte, está brilhante, e que está do lado leste já, e quando o sol se põe, quando começa a ficar escuro, atualmente ele já está a uns 10 graus de altura, né? 10 graus, você estica o braço, estica a mão, dá uns 15 graus do horizonte até onde ele está. E aí você vai acompanhando ele no céu.
Muito legal.
Quem tem algum telescópio, por pequeno que seja, consegue ver os anéis. E agora a olho nu não, a olho nu a gente só consegue ver mesmo como se ele fosse uma estrelinha.
Muito bom, então ainda ficou aqui essa dica de observação. Para quem tem um telescópio melhor, vai conseguir ver os anéis. Quem não tem, já pode ver ali como uma estrela, né? Como você nos descreveu, Josina.
Ele é, a olho nu é como se fosse uma estrela.
Muito bem. Essa é Josina Nascimento. Ela sempre traz para a gente aqui os assuntos de observação do céu. Ela que é formada em Física, é doutora em Engenharia de Sistemas e Computação pela COP UFRJ e é nossa parceira aqui no Observatório Nacional para Divulgação Científica. Josina, muito obrigado mais uma vez por participar do nosso quadro, hoje falando desses fenômenos que envolvem o planeta Saturno.
Na próxima nós vamos falar sobre Júpiter.
Opa!
E o Júpiter também, ele está sendo visto já bem tarde, mas daqui a pouquinho ele já vai ser visto também logo no início da noite, aí a gente já fala sobre Júpiter. Tá bom?
Fica combinado assim e a gente já deixa aqui o nosso público mais curioso em relação à nossa próxima conversa. Um abraço para você.
Um abraço, Dila. Um abraço a todos os ouvintes.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.